Vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereador Jackson Chaves, vereador Miguel Marrola, vereador Lizeza José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibo Martins. Concordo o suficiente, senhor presidente.
Concordo o suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites. Ó Senhor, é piedade e retidão. Reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Salmo 24.
Solicito ao vereador Ederson Lopes, secretário, primeiro secretário, que proceda à leitura sintética da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 38ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de junho de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Grêmio Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondência e de requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Jean Carlos e Jackson Charles. No grande expediente, usaram a palavra o vereador Sargento Alberto e o comandante Wilson Brasil, que esteve presente para explanar sobre segurança pública em Anápolis. Na ordem do dia, houve votação de projetos e moção de pesar. Finalizando a ordem do dia, foi feita a leitura da resolução de número 004, de 2 de junho de 2015, que dá nova redação ao regimento interno da Câmara Municipal, que foi promulgada. E nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 3 de junho, em horário regimental.
Proceda também a leitura das correspondências, projetos e requerimentos que serão enviados às comissões.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a transferência da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2015 do plenário Teotônio de Vilela para as dependências do Salão da Igreja do Altíssimo no distrito de Interlândia, no horário regimental, e determina outras providências. Projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao pastor José da Silva Oliveira e determina outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer a Companhia Elétrica de Goiás, Celg, a colocação de poste de energia no final da Rua 3, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer a Companhia Municipal de Trânsito, estudos técnicos para a colocação de lombada física, quebra-molas e sinalização na Rua A10, esquina com a Rua A12, no Residencial América. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua PSJ10, bairro Parque São Jerônimo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer à Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na rua Cristalina, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Assis Brasil, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer à Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na rua Presidente Castelo Branco, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Dona Emanuela, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Alberto Torres, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida João Pinheiro, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dalcio Pedro, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a CMTT solicitando faixa de pedestre na Avenida Pedro Ludovico, bairro Jardim das Nações Unidas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a CMTT, solicitando seta, direcionamento de acesso livre direita na Avenida Pedro Ludovico, bairro Setor Central, Avenida Gertulino Astiaga. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço tapa-buraco na rua Monte Carlo, residencial Ayrton Senna. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a CMTT, solicitação de demarcação de sinalização pare, vertical e horizontal, no bairro Copacabana e Reni Cury. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando poda de árvore na rua Alberico Borges de Carvalho, centro. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando colocação de bebedouro público, Parque Piranga. Li ontem esse requerimento, está aqui de novo. Senhor presidente, são esses projetos, requerimentos, e hoje não houve comunicações. Desculpa, tem mais um aqui. Ainda em tempo, senhor presidente, recebemos aqui ofício do gabinete do vereador Eber Mamed, informando a essa presidência, por motivo de saúde, não foi possível a permanência na sessão do dia 3 de junho de 2015.
Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Ederson Lopes, por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde a todos, cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lizia José Borges, cumprimentar todas as vereadoras na pessoa da vereadora Miriam Garcia, nobres pares, população, imprensa que nos ouve, que nos assiste. Senhor presidente, quero usar a palavra hoje no pequeno expediente para repercutir essa semana ainda devido à pauta carregada na Câmara, ainda não tive como repercutir as programações da semana passada. Semana anterior foi a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas no município de Anápolis. Essa semana ela era originalmente, o projeto original do vereador Pedro Mariano, era para a última semana de junho. E, através dessa legislatura, nós, atendendo ao pedido da comunidade, passamos a semana para a última semana do mês de maio, para que houvesse um maior envolvimento dos alunos, das escolas, devido ao mês de junho ser um mês, no final de junho, já ser um mês assim, de provas, encerramento do semestre. Então, foi feito na última semana de maio. Eu creio que nós estamos ainda engatinhando, mas eu quero aqui ressaltar as ações que já aconteceram. Eu creio que ainda está muito longe daquilo que nós esperamos, daquilo que nós ansiamos enquanto Câmara Municipal, enquanto população anapolina, mas quero reconhecer os esforços, começado do prefeito João Gomes, passando pelo secretário Francisco Rosa, passando também pela Secretaria de Saúde, na pessoa ali da Marinalva, que é a coordenadora de saúde mental, as coordenadoras ali dos PETs, das escolas, a Uni Evangélica, que é pioneira nessas ações, começando ali com a Caminhada pela Vida, Caminhada contra as Drogas, e que sempre tem feito programações relevantes com relação a essa conscientização. Então, na semana passada, nós tivemos essas programações, e algo diferenciado que aconteceu, senhor presidente, é que foi assinado ali na Praça Bom Jesus, num evento, carta de intenção envolvendo ali várias secretarias, várias entidades no município de Anápolis. Uma carta de intenção a curto, médio e longo prazo, de ações a serem desenvolvidas no município, e algo que nós começamos aqui nessa Casa de Leis, através da frente parlamentar, que nós sempre pedimos, através das visitas, das discussões, dos debates, está aqui o vereador Vespa, que é um vereador bem atuante nessas reuniões que nós temos tido, sempre pedindo a integração dessas ações que acontecem no município de Anápolis. E eu creio que isso começa a acontecer, e nós vamos ver o resultado disso já ao longo desse ano, e de uma maneira mais forte ainda no ano que vem. Mas, principalmente, aconteceu ali também o lançamento de algo que nós pedimos aqui desde o início. Eu me lembro, em 2013 ainda, uma audiência pública que nós tivemos aqui nessa Casa de Leis, onde nós pedimos um local de referência. As pessoas não sabiam onde procurar. Eu estou com um problema de dependência química. Onde eu vou? Aonde eu procuro? É no CAPES? É no Centro Pop? É na Câmara Municipal? Vou direto na comunidade terapêutica? Vou no Hospital Municipal? No Hospital de Psiquiatria? Aonde eu vou? Então, algo começa a ser construído no município de Anápolis, vereador Paulo de Lima. E, inclusive, já foi até, está sendo divulgado, e eu estive fazendo uma visita ali, ainda está sendo estruturado, mas já estão atendendo, que é o Centro de Atendimento e Encaminhamento Álcool e Drogas. É o CAIAD, Centro de Atendimento e Encaminhamento Álcool e Drogas. O que, que é isso? É um local de referência onde todas as ações, todas as pessoas que têm problemas relacionados à dependência química, seja o próprio dependente, ou familiar, ou um amigo, eles vão até o CAIAD. E lá no CAIAD, eles vão fazer ali o atendimento e vão encaminhar para a instituição adequada de acordo com aquele caso. Então, eu creio que é um grande passo que é dado na nossa cidade, que está à frente de inúmeras outras cidades no Brasil, esse CAIAD. Nós esperamos realmente que ele venha se estruturar, foi lançado, já está sendo divulgado, já existem pessoas ali dando esse atendimento. A divulgação que nós também temos pedido, que às vezes falta muita publicidade ao atendimento do município de Anápolis. Essa divulgação, ela começa a melhorar, né, passo a passo, pouco a pouco, mas já é um passo. E eu quero aqui valorizar, eu quero aqui reconhecer, eu quero aqui parabenizar o presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas, que é o Comad, o Odair Borges, que assumiu o conselho. E a criação desse CAIAD também tem realmente um dedo aqui do conselho, é também um pedido do conselho, através do seu presidente Odair Borges, é um pedido da frente parlamentar, através dos vereadores dessa casa, e é uma necessidade da comunidade anapolina. Então, foi lançado o CAIAD, funciona ali em frente ao terminal, onde existe ali a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde fica ali o Chico Rosa, do lado foi disponibilizado um espaço para que seja estruturado e que funcione o CAIAD, Centro de Atendimento e Encaminhamento ao que Drogas. Então eu quero dizer à população que nos ouve, que nos assiste, se você tem algum problema relacionado à dependência química e não sabe aonde recorrer, agora você pode recorrer lá na rua General Joaquim Inácio, número 206, em frente ali o terminal urbano, ao lado do shopping popular. Você vai procurar ali a CIMEI, e a CIMEI é a pessoa que está atualmente encarregada de dar esse atendimento e esse encaminhamento. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Bem, vereador Edson, parabéns pela sua condução à frente da frente parlamentar, e também a Câmara Municipal prestou todo o apoio que foi solicitado. Ainda para o uso da palavra, um pequeno expediente, vereador Alfredo Landim.
Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, vereadores presentes, imprensa, pessoas populares que estão nos assistindo. Presidente, eu vim aqui nessa tribuna hoje só para falar que eu acho que a cidade de Anápolis está começando a entrar nos eixos. A gente percebe que, segundo os jornais, até o governo do estado está falando que vai concluir o centro de convenções esse ano. Quer dizer, já é um grande passo para a nossa cidade. Então é realmente uma agenda positiva. Pois é, não, ela está... Não, eles estavam querendo tirar ela do eixo, né? Então, o que acontece? Com essas obras paradas estaduais, está aí com cinco grandes obras falando que agora vai fazer o centro de convenções. Mas não ouvi falar nas outras, principalmente no presídio, que está lá faltando pouco, mas até agora... Não terminou, não, pelo jeito não vai terminar. Agora, para nosso município, Paulo de Lima, a gente fica feliz de certas coisas que estão acontecendo. Você vê, entrou agora uma nova turma do Cidadão do Futuro. Quer dizer, são mais de 250 jovens que vai fazer aquele curso do Cidadão do Futuro, que vai ter uma perspectiva melhor de vida no futuro. Outra coisa importante aconteceu aí, foi a premiação do 5º Festival do Cinema, que foi um êxito total, levou muita gente para as praças para assistir os filmes. Lá na região minha, por exemplo, teve moradores que nunca tinham visto um filme assim, de cinema, só de televisão. Quer dizer, isso eu acho que é coisa positiva que está acontecendo. Outra coisa muito importante, o lado da região sudoeste, daquela prefeitura nos bairros, está concluindo o que faltava lá. O que está faltando lá, por último, é a sinalização de trânsito. Já começaram, quer dizer, é coisa que a gente vê que a cidade realmente está tendo um deslanchamento positivo. Agora, a preocupação é só mesmo com as obras do Estado que estão paradas. O centro administrativo estão falando que vão fazer, mas esquecer do aeroporto de carga, do anel viário do DAIA, do hospital de urgência e emergência. Isso eles não falaram. Espero que eles falem e façam alguma coisa nesse sentido para que a credibilidade continue para o lado do governador, sendo que ele até hoje ganha tantos votos aqui e na hora necessária, que é a hora que precisa de concluir as obras, ele deixa para trás. Uma agenda positiva também foi na segurança do nosso o comandante-geral vinha aqui ontem e falar que vai ter grandes melhoras na segurança. Esperamos que ele esteja com a razão e que realmente haja segurança. Porque ontem não deu para falar para ele assim, a falta de segurança que está naquele lado sul da cidade. Mas ele já viu que ele sabe, através dos BO que acontece, que lá está faltando segurança. Então fica aí. Fica aí esse alegre por um lado, triste por algumas coisas que está faltando acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda para o uso da palavra, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, demais pares, imprensa, uma boa tarde. Senhor presidente, pegando o gancho do nosso companheiro Alfredo Landim, vereador que nos cita aí ontem a presença aqui do representante do comandante-geral, coronel Wilson Brasil, eu queria esclarecer, talvez não ficou bem claro ontem na minha colocação, quanto eu pedi ao comandante que olhasse a questão do EAC e o EAS. São cursos de estágio que são realizados em Goiânia. Ele disse que vai suspender. Eu não pedi a suspensão, eu pedi que fosse realizado nas unidades militares. Que o militar evitasse esse deslocamento, sair do seu seio familiar, do seu local de trabalho, da sua unidade, e tivesse que fazer esse translado. E principalmente na capital. É na Academia de Polícia Militar que ocorre. E nós estamos vendo aí que esse pedágio vai onerar o policial daqui uns dias, quando ele tiver de fazer esse deslocamento. Então eu pedi ontem, quero deixar bem claro, alguns companheiros que estejam escutando hoje essa tribuna aqui, que o estágio seja realizado nas unidades onde comportam e tem condições de ser realizados. Aí sim. Outro fato, a questão do acompanhamento do policial militar até o fórum, quando é solicitado, não foi para dar assessoria jurídica, porque nunca teve. No momento que ele põe a farda, vai para a rua, ele representa o Estado, mas no momento que ele está lá, ele está sozinho. Ele nunca teve advogado para representar ou acompanhar ele. Isso foi de praxe dos 27 anos que eu tive dentro da Polícia Militar. Então eu pedi e peço que ele coloque uma patrulha, designe uma viatura, né? Naquele momento, que faça esse acompanhamento. Porque nós tivemos aqui, no ano passado, a prisão de um sargento e foi conduzido para Goiânia. Por quê? Ele foi afrontado por um criminoso, por um traficante lá dentro. E quando ele encarou o camarada e tomou a iniciativa de, naquele momento, retalhar o camarada, foi determinada a prisão dele. Foi determinado, saiu daqui na condição de preso para Goiânia. Eu não vou citar não para privá-lo aí de algum comentário nesse sentido. Mas é uma coisa que pesa. E como é que o policial vai para a rua fazer seu trabalho, se não tem amparo nenhum, nem da própria justiça? E quando ele vai lá no fórum, senhor presidente, quando ele vai lá, meus companheiros, cumprir uma ordem judicial, determinação, a solicitação do juiz, ele está sozinho, ele não tem amparo nenhum. Aí, nessa hora, quem representa ele? Ele está representando o Estado na hora de trabalhar e na hora de estar lá, ele está, a Deus dará? Tem de mudar essa situação. E eu fico, de alguma forma, sensibilizado com essa dificuldade que passa o policial nesse momento. Então, quero deixar aqui, comandante-geral, não é acompanhamento jurídico, mas sim um acompanhamento ali de psicológico, um acompanhamento de estar dando a ele um suporte na segurança própria daquele policial ali. Essa é uma situação que eu quero colocar. E a outra, senhor presidente, a minha preocupação quanto ao banco de horas. Segundo o comandante, estaria sendo acrescido pelo governo do estado o aumento do banco de horas. E foi dito aqui ontem que poderia. A carga do policial já está pesada, é difícil complementar essa hora já no banco de horas. E o meu medo é que haja por parte dos comandos uma escala, essa escala seja feita, independente se houver ou não a posição do policial de aceitar ou não essa escala extra. Porque tem alguns que não tiram, não querem tirar. E o medo meu é que seja imposta, essa escala seja imposta a eles. É uma necessidade? Talvez o governo utilize desse subterfúgio, né? E o comandante-geral não é uma necessidade, eu vou ter que escalar. E tomara que isso não aconteça. Porque não, senão o policial na hora de folga não quer ou tem outra a fazeres, terá que cumprir uma escala aí por determinação superior. Senão está sujeito até a responder administrativamente. E respondendo administrativamente pode ser até que seja penalizado. E sendo penalizado, talvez perca até uma promoção no futuro. Essa situação complicada quando se fala na instituição militar, o presidente. A gente tem que tomar muito cuidado. Então eu sei como é que funciona ali dentro e eu fico muito preocupado. Então gostaria só de registrar que o EAS possa ser feito na unidade e acompanhamento policial possa acontecer e que não seja imposta essas 60 horas que vai crescer, se houver mudança de escala. De 12 para 24 e 12 para 48, passar de 24 para 48, que era o que estava se comentando antes da saída dos militares voluntários. Só quero deixar registrado aqui e no momento oportuno, se não houver houver uma outra atitude por parte do comando, com certeza estarei aqui usando essa tribuna para justamente questionar, criticar e então parabenizar pelas atitudes que serão tomadas no futuro. Devolvo a palavra.
Sem mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente e passamos a palavra para o vereador Gleim Martins.
Comentar, presidente, da mesa, nobres pares, boa tarde a todos presentes no plenário. Cumprimentar os telespectadores do Canal 5 e ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, que nos traz a essa tribuna, a gente vai decorrer sobre dois assuntos. Primeiro, gostaria de estar comunicando e convocando aqueles ex-soldados da aeronáutica, os S1, eu faço parte dessa turma. Fizemos um concurso público federal, onde no edital falava, vereador Eli Rosa, nós poderíamos chegar até oficialato. Depois dos 6 anos de serviços prestados, a aeronáutica resolveu mandar os soldados embora. Nós fizemos para fazer essa inscrição, para participar desse quadro de soldados especialistas da aeronáutica, tinha que ser reservista. Então, todos reservistas e prestamos um concurso público federal, aprovados, indo para Brasília, fazendo especialidade em Brasília, na especialidade escolhida, e voltando para suas unidades para prestar o serviço. Então, nessa sexta-feira, nós estamos marcando uma audiência pública aqui com todos os ex-soldados militares da aeronáutica, de 94 a 2001. São mais de 13 mil soldados no Brasil. Anápolis tem uma quantidade boa por ter a base aérea de Anápolis aqui sediada. Então, nós estamos com essa audiência pública marcada para sexta-feira, porque precisamos determinar uma situação e até na outra semana. Então, convoco todos os militares da aeronáutica, os ex-militares que participou de 94 a 2001 como soldado da aeronáutica, S1, soldado especializado, para que nós possamos estar aqui no plenário da Câmara, nessa sexta-feira, 20 horas da noite, às 20 horas, para estar destrinchando e traçando metas, para que no dia 30 desse mês nós tenhamos uma audiência em Brasília também de novo, com o cabo Daciolo, deputado federal Daciolo, do Rio de Janeiro, que está à frente disso, conosco, nos ajudando. Nós temos lá o quadro QE, que é o quadro especialista do Exército, o QESA, que é o quadro soldados da aeronáutica, e o SERGE, que é o quadro de S1 da aeronáutica. Então, são diversas pessoas que foram prejudicadas em suas carreiras. E eu sou de segunda 99, fui S1 da aeronáutica, passado o concurso de segunda 99, e fiquei até 2005 lá. Então, mandaram nós embora e agora estamos ingressando na justiça para buscar esse direito. Unidos para buscar um direito que não foi tirado, porque nós prestamos um concurso, teríamos que ser desligado automático, assim, quem quisesse sair. Não teve nada que tirasse nós, simplesmente acabou com o quadro, extinguiu o quadro. E interessante, nobres pares, quando fui eleito, nós precisamos pegar uns documentos, estive em Goiânia, em Goiânia, quando eu puxei o Canis e o Caged, eu estou vinculado na aeronáutica até hoje. Todos nós estamos vinculados na aeronáutica. Então nós temos, no caso, teremos duas reservistas, porque nós tivemos a primeira e agora a segunda por prestar serviço na aeronáutica por 6 anos. Então, virou um emaranhado de situação que nós somos favoráveis a ganhar isso na justiça, mas precisamos reunir todos os ex-soldados para estarmos determinando, discutindo aqui na sexta-feira e levando, se organizando para que nós podemos ir no próximo dia 30 em Brasília novamente, com a audiência que foi marcada. Na última sexta-feira estive em Brasília juntamente com uma turma e agendamos lá para dia 30 para essa outra audiência lá. Então, eu faço uso dessa palavra, nesse grande expediente, para convocar todos os ex-militares da aeronáutica para que nós possamos aqui na sexta-feira fazer uma grande audiência pública aqui para determinar assuntos de interesse de todos. Senhor presidente, agora eu vou entrar no outro assunto que diz respeito à segurança. Ontem o coronel esteve aqui da PM trazendo a sua situação, mostrando como a segurança está, como a polícia está, ou seja, e nós ficamos numa situação complicada. A questão da imigração desordenada do Brasil, nós precisamos priorizar nós brasileiros. Nós viemos aqui, situação na televisão, que as pessoas estão entrando nas fronteiras do país, a gente ficava ouvindo só na televisão. Hoje a gente pode ter, semana passada, um atropelamento de 4 haitianos aqui, vereador Miguel Marrula, onde não tinha identificação, não sabia, a entrada de imigrantes no Brasil está tão desordenada que nós pensávamos que era lá longe, mas aqui em Anápolis está acontecendo. Eu fui buscar no Ministério do Trabalho quantas pessoas estão indo, esses haitianos. Nós não sou contra eles virem, mas que seja organizado, que entra no país, direito de entrar e vir, não sei, porque quando um brasileiro, outra pessoa, cidadão, quer entrar nos Estados Unidos ou em outro país, é uma burocracia louca. E aqui no Brasil parece que o trem as portas estão abertas, parece que estão convidando o pessoal de outros países a entrar no Brasil. Nós viemos aqui em Anápolis, aconteceu esse acidente, esse atropelamento, e hoje saiu no noticiário da Hyundai vai dar férias coletivas para mais de 1.600 pessoas. Vai iniciar agora a questão do feriado. E nós temos aqui, eu fui buscar no Ministério do Trabalho, conversando com o delegado lá, que é o Degmar, a gente viu assim, quantos haitianos vão ao Ministério do Trabalho se regularizar, fazer a carteira de trabalho. Uma quantidade muito grande. Eu não tenho a precisão certa, mas eu acho que é mais de 300 já. Os que vão lá. E aqueles que estão irregular, que não é autônomo, que procuram serviço autônomo, tirando um trabalho, uma vaga de trabalho dos nossos anapolinos, dos nossos brasileiros. Então é uma questão muito preocupante, nós vemos essa situação. E outra coisa muito, muito que agrava ainda mais, senhor presidente, e nobres pares, nós vimos aqui, todo mundo sabe, que o Ministério das Relações Exteriores, cujo ministro, o senhor Luiz Alberto Figueiredo, retirou, vereador Miguel Marrula, a consulta prévia para quem quiser entrar no país, desde que seja de Afeganistão, Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, Líbia, Palestina, Paquistão e Síria. Então, tem direito de entrar no país, chegando para pegar o visto, já não precisa nem fazer aquela entrevista prévia. Já tem direito de entrar. Vai virar um terrorismo aqui, ó. Nada contra eles, mas nós vemos o que está acontecendo lá. Então, isso dá um transtorno para a gente. Isso é preocupante para a segurança do país. Isso é preocupante. Nós vemos as coisas acontecer dia a dia, a gente pensa, não, é lá longe. É em São Paulo, é Rio de Janeiro, é em outros locais, mas nós vemos aqui essa imigração dos haitianos e culminando com essa situação que foi baixada essa lei em 2014, foi 7/5/2014 que foi baixada essa lei agora, recentemente, está acontecendo tudo isso. Então, a facilidade é muito, muito grande dos estrangeiros a entrar no país. E com isso, o país vai inchando, vai crescendo com pessoas irregulares, pessoas tomando o emprego dos nossos brasileiros, dos nossos compatriotas, aqui em Anápolis, dos anapolinos, das pessoas que estão mais próximas. Então, isso tá gerando uma insegurança nas redes sociais, onde a gente se encontra com pessoas informais, conversando, eles estão comentando, falando sobre essa problemática. É uma coisa que, se for deixar, daqui a uns dias, como vai fechar as fronteiras? Lógico, o Brasil tem uma fronteira muito extensa, mas cadê a segurança nas fronteiras? Ontem, a polícia esteve aqui, nós falando coisas munícipes, mas nós, Anápolis, está na rota do crime. Anápolis está na rota do crime. Está entre duas capitais. Quantas coisas vêm acontecendo em Anápolis? Há um tempo atrás não se via acontecer isso aqui. Está rolando um vídeo na internet, aí no WhatsApp, aí, aqui no terminal, eles espancando um idoso, meninos, adolescentes, espancando um idoso. Isso está virando prática, está virando normal as pessoas acontecer isso, fazer uma situação dessa, filmar, vereador Jacques, jogar nas redes sociais para mostrar que é bonito, que é os bad boy, é os bambambam, ou seja, então a coisa está indo para uma situação que, se nós não tomarmos cuidado, se as autoridades não tomar cuidado, vai virar tomar uma proporção tão grande que às vezes é até difícil de reversão, porque nós vemos países com uma dificuldade muito grande com a questão da segurança. O nosso país ainda é tranquilo. O nosso país é tranquilo. Anápolis, então, Anápolis eu falo que é uma cidade de Deus mesmo, uma cidade tranquila. Com tantas manifestações, a gente não vê ônibus queimando ônibus, tantas outras coisas que acontecem em outras cidades aqui do Brasil mesmo, e Anápolis nós não vemos isso, porque é um povo ordeiro, é um povo abençoado, um povo que gosta de ajudar. Nós vemos nas rádios, as rádios de Anápolis, todos têm programas que ajudam as pessoas, de solidariedade, a gente vê pessoas ajudando o próximo. Então isso é importante para nós, porque a nossa cidade é uma cidade ordeira, mas se não tomarmos cuidado, se deixarmos dessa forma que está acontecendo, as autoridades lá de cima, nós somos munícipes, eu estou preocupado, às vezes a pessoa vai, mas o que o vereador está falando? Uma situação lá de cima, mas nós estamos aqui, nós temos que pensar aqui também. Porque Anápolis faz fronteira com diversos municípios. Anápolis faz fronteira com Brasília, próxima a Brasília, Goiânia, entre duas capitais, onde as pessoas vão vir fazer ganho aqui. Igual eu disse, anteriormente, antigamente, um tempo atrás, as pessoas, para assaltar, vereador Eli Rosa, o cara ia assaltar uma pessoa, ele ficava investigando aquela pessoa, ficava acompanhando, olhando, estudando a vida daquela pessoa, ver se tinha condição para fazer um assalto e ter êxito, e ter ganho, um ganho, para poder fazer o assalto e levar alguma coisa. Hoje não, qualquer assalto que tem aí, nada, o cara leva um celular de 400, 500, de mil reais, sei lá, esses iPhone, esses Samsung 3 aí, esses Galaxy, são celulares que qualquer um paga uma prestação lá de 12, 13 meses, mas tem que ter um celular de qualidade, um celular bom. E isso tem aumentado o roubo, tem aumentado a criminalidade. Então é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. As pessoas, a gente vê pessoas andando na rua, crianças, adolescentes, com fone de ouvido, um celular no bolso, mostrando até a marca do celular com um fone de ouvido tranquilo. Aí vem os marginais na moto, vem os marginais a pé, de qualquer forma que seja, já fez o ganho. Então, e fala que as pessoas, a segurança está complicada. Mas nós temos que fazer a nossa parte, vereador Vespo. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque se não tomarmos cuidado, vai acontecer situações, que eu volto a dizer, em proporções muito maior. Pessoas perdendo a vida por celular, um aparelho digital, um aparelho que não tem tanta importância, pessoas perdendo a vida. Então, nós, a minha preocupação nesse sentido é com essa situação que vem acontecendo no país, e está acontecendo em Anápolis já. Pessoas que sem visto, pessoas que não têm, que vêm de outros países, inchando a nossa cidade, tirando o serviço de pessoas daqui mais próximo. Então, a minha preocupação é essa. Na última quinta-feira, senhor presidente, estive em Itaberaí, a convite do deputado Jean Carlos, do PHS, amigo meu, estivemos lá naquela cidade, onde eles se uniram com o empresário, com a sociedade civil, juntar com todos. O vereador Pedro Mariano conhece bem, ele até fez um comentário a Vossa Excelência, positivo. Todos se uniram com o Zé Garrote lá da Super Frango, e para construir uma delegacia lá. Estava lá a Polícia Civil, todos preocupados com a segurança. Aonde você vai, vereador Eli Rosa? As pessoas estão falando de segurança. O deputado, primeiro mandato de lá, buscando. Estava lá o secretário Joaquim Mesquita, estava toda a corporação dos comandantes lá, de bombeiro, militar, civil, enfim, para se organizar para aquela cidade, para aquele município. E às vezes a gente não vê isso acontecendo aqui em Anápolis. Nós vemos aqui a polícia ontem aqui, com seus comandos, falando, mas é de baixo. Cadê o comandante? Cadê o pessoal para trazer, para melhorar a nossa situação aqui? O secretário de segurança. Então, ali estavam ali todos eles imbuídos em melhorar a segurança daquela cidade, melhorar condições de trabalho para a delegacia lá, para a delegada. Então, nós precisamos também, vereador Vespa, nós unirmos aqui e buscar essa segurança que todos procuram. Todos querem segurança, educação e saúde.
Uma parte.
Então, isso a gente vê acontecendo nas cidades, em outros municípios. Nós tínhamos dois deputados estaduais, perdemos um, só estamos com um agora. E, às vezes, a gente precisa se unir, os vereadores, até mesmo fazer papel de deputado, para estar buscando a situação, para que possa trazer nessa casa de leis a questão da segurança. Concedo a parte a Vossa Excelência, vereador Vespa.
Obrigado, vereador. A sua fala vem de encontro com o questionamento que eu fiz ontem, porque nós ouvimos aí nos jornais, nas entrevistas dos nossos comandantes, do pessoal da alta aí da segurança pública, e não sei se é pensamento deles ou se eles é instruído para dizer daquela forma. Nós sabemos da deficiência da segurança, lógico que é a nível de Brasil, mas é principalmente aqui da nossa cidade de Anápolis. E na maneira deles falar, parece que está tudo normal, para tudo tem solução, como disse aí o vereador Sargento Alberto, preocupado aí com a questão dos policiais fazer mais hora extra, esses bancos de hora, quer dizer, não está visando o lado do humano, que o policial precisa ter família, precisa ter descanso. Então, assim, independente, como eu sempre gosto de dizer, eu não defendo bandeira partidária, eu não estou aqui para falar mal do A ou do B, mas é muito decepcionante a situação do nosso governador em relação aqui à nossa cidade, Anápolis, em todos os sentidos, em questão de obras, em questão aí da segurança. Nós sabemos que já é o terceiro, o quarto mandato dele, e sempre nos anos de eleições é tanta promessa, tanta coisa, as obras aí bota 300, 400 pessoas trabalhar dentro de um canteiro de obras, só uma coisa de fachada. E eu fico indignado, agora começou uma propaganda na televisão, querendo levantar a moral do Estado. Então, para com isso, nós que estamos na rua, nós que somos, aí vamos supor, moradores desse Estado, nós sabemos que a situação não é essa. Então fica uma coisa muito mascarada. Eu acho que a nossa sociedade não está mais engolindo essas enganações. Eu não estou dizendo isso porque pertence a tal partido. E o que eu tenho que falar, se eu tiver que criticar o prefeito, eu critico, tiver criticar o deputado, qualquer um, mas eu estou falando da forma que a nossa cidade, como Vossa Excelência disse aí, tudo aqui, o negócio não vai para frente. A questão da ET lá do DAIA, há dois anos atrás, no início do nosso mandato, quantas manifestações foram feitas, fomos lá em Goiânia, quer dizer, parece que resolveu a situação provisória aí uns 10 meses, um ano, agora voltou a fedentina de novo, ninguém suporta de noite ficar com as suas casas abertas, e a nossa cidade não tem uma solução, não tem alguma coisa destinada para cá para mostrar soluções. E a gente vê aí cidades mais pequenas, no caso que, sei lá, parece que tem uma representação maior e tem pessoas direcionadas para ali, valorizando mais aquela cidade. Então, acho que a sociedade anapolina tem que ficar esperto aí, o ano que vem é novamente ano de eleições, e parar de ficar aí na lábia desses enganadores. Isso eu falo de uma maneira geral, independente de qualquer um partido, porque, infelizmente, é uma enganação, é uma falsidade danada. A hora que ganha as eleições, a coisa muda 180 graus, contrário, negativo. Então, concordo com a Vossa Excelência, nós temos que fazer alguma coisa na nossa cidade, nós temos que levantar alguma liderança aí forte, unirmos, para que nossa cidade não caia aí no descrédito como está, em todos os sentidos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Concedo a parte ao vereador Pedro Mariano.
Parabéns, novo vereador Guilherme Martins, essa discussão que o senhor está trazendo aqui nessa casa. E o senhor deu um exemplo aí, quando o deputado corre, o Jean lá de Itaberaí já levou o secretário discutindo a secretaria, colocando
à disposição,
não criticando, mas colocando já uma forma e sugestão e sorteio lá, prestigiando, isso é importante, e isso demonstra o deputado preocupado com aquela região que deu o maior apoio para ele ali, né, Guilherme Martins? Então, eu acho que isso é uma preocupação dos deputados, que nós temos ou dois, mas tem que estar preocupado com a segurança na cidade de Anápolis. Parabéns, Guilherme Martins. E a gente vê aí o trabalho do Jean desenvolvendo já no primeiro ano de mandato dele. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano, vereador Vespa. Nossa preocupação também em relação à segurança, nós andamos a cidade, de ponta a ponta. Eu ando a cidade de ponta a ponta, é igual um passarinho, ele voa o dia inteiro, mas vai voltar para o ninho. Eu ando a cidade, mas eu volto para Alexandrina, onde eu moro. Então a gente tem que ficar preocupado em situações. Lá na Alexandrina tem acontecido tanto assalto que a gente fica preocupado. A ponto de pessoas de outros bairros me pedir, vir até o meu gabinete, a gente encontrar nas ruas. Nós somos o termômetro da cidade, queira sim, queira não. Onde você anda, onde você está, você encontra um eleitor, encontra uma pessoa, e nós somos, temos a sensibilidade de ouvir todos. Todos chegam dando ideias, dando projetos, falam, nos ajuda aqui. Então, nós, onde a questão da insegurança é tanta, é tamanha, professora Geli, que as pessoas estão se organizando para tentar uma segurança melhor. Nós vemos aí diversos pontos sem iluminação, por exemplo, lá próximo do Pirineus. É só fazer um rebaixamento de rede lá, os postes estão lá, colocar as luminárias, está pronto, uma segurança a mais. Então, isso cabe ao prefeito, cabe a nós, o município, resolver isso. Quanto tempo nós estamos falando a respeito disso? A gente viu aqui recentemente, ali naquela ponte, ali no João Cesário. Dizem que a professora passou mal, mas se tivesse aquele guarda-corpo lá, com certeza não tinha acontecido. E quantas pontes estão sem? Quanto vale uma vida? E quanto vale um guarda-rei que eles colocaram lá? Então, isso é preciso ter uma consciência. E outros bairros, que eu quero dizer, o residencial Ayrton Senna, por exemplo, lá tem duas entradas, vereador Ederson. Nós estamos buscando uma possibilidade de eles fazerem estilo condomínio fechado. Eles estão se organizando. Na Vila Bela, lá próximo a Alexandrina, lá no alto, tem as ruas sem saída, eles querem fechar, fazer o fechamento para ter uma segurança a mais. Então, as pessoas estão se organizando. Por quê? O governo não tá ajudando, a sociedade está se organizando para poder ter uma segurança. Estão pagando a mais. Eles querem colocar lá segurança, fechar, colocar guarita, vereador Pedro Mariano. Guarita, pessoas para vigiar, porque o Estado, o município não estão dando segurança que eles estão pagando seus impostos. Então, eu fui procurado vou fazer uma indicação ao prefeito para autorizar que eles possam fazer esses fechamentos nesses bairros, aonde podem fechar, para ter uma segurança mais. Com certeza, aquela viatura, aquele pessoal que está acontecendo, vai para outros bairros que não tem condição de fechar. Um exemplo, como fecha Alexandrina? Tem saída para São Isabel, Maracanã, Jaiara, Itamaraty, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, não tem como. Mas o residencial Ayrton Senna tem duas entradas e é mais fácil fechar. Senhor presidente, é o que eu teria para dizer. Tem mais coisas para dizer, que segurança fica a tarde toda aqui, mas devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais inscrito do grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Jacques que faça a aferição de quórum.
Vereador Guilherme Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier José Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Geli Sanches, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Marrula, vereador Eli Rosa e vereador Pedro Mariano, quórum suficiente.
Obrigado, vereador. Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia e solicito ao vereador Ederson que proceda à leitura dos projetos, requerimentos.
Senhor presidente, projeto em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do caput do artigo 4º da Lei número 3.469, de 11 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Segunda votação.
Projeto do Poder Executivo em segunda votação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, projeto em primeira votação, de autoria do vereador Ederson Lopes, que reconhece utilidade pública municipal à Associação Beneficente Vida por Vidas e determina outras providências.
Projeto que reconhece utilidade pública de autoria de Ederson Lopes está em discussão.
Eu gostaria que o autor falasse sobre esse projeto aqui.
Eu estava aguardando o pedido do Maurão.
Na discussão, na apresentação do projeto, o autor da propositura, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, a Associação Vida por Vidas, ela é presidida pela bispa Thelma Belchior e ela atende principalmente famílias carentes e pessoas envolvidas com problema de drogas. Já funciona há vários anos e ainda não possuía a utilidade pública. Então foi apresentada toda a documentação, né, averiguado a veracidade da associação, os relevantes serviços que tem prestado à comunidade anapolina, inclusive registrados eventos que tem atendido a comunidade com fotos, registrados em atas, pessoas idôneas que estão à frente dessa entidade, e nós aqui fomos procurados para que dessemos entrada na utilidade pública e queremos pedir a aprovação dos nobres pares para que ela possa obter essa utilidade pública para que possa desenvolver ainda mais os trabalhos relevantes à comunidade anapolina.
Onde é a sede?
Rua Alfredo Nasser, bairro Jundiaí.
O projeto continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto também em primeira votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Associação Amigos do Central Parque da Juventude, Onofre Quinan, e dá outras providências. Projeto em primeira votação.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o autor da propositura, Hamilton Filho.
Essa entidade é uma entidade formada por pessoas de muita responsabilidade, muito comprometimento com essa causa. Essa entidade foi uma entidade que visa a promoção de ações em prol do Parque Onofre Quinan, aquela região que sofreu uma grande intervenção da prefeitura, uma grande obra, que está duplicando aquela pista marginal das Antas lá, eu não tenho o nome, a gente chama de Marginal Ayrton Senna, Marginal das Antas, que interfere significativamente no parque. Inclusive, nosso presidente, Lisier Borges, é membro dessa associação, pode dizer melhor que eu do trabalho que vem sendo desempenhado nesse sentido. E esse reconhecimento, ele é muito importante, que vai visar mais ações, possibilitar fazer convênios, buscar mais ações em prol do meio ambiente da cidade de Anápolis, que realmente é uma área muito, tem que ser mais observada, mais cuidada, e tem que dar apoio a entidades que visam esse tipo de ação, que visam complementar o que o poder público às vezes não consegue fazer, que é zelar pelo meio ambiente da cidade de Anápolis. Então, eu quero aqui dizer que eu conheço a associação, conheço a diretoria e tenho certeza que todos os senhores conhecem também, são pessoas conhecidas, tá, Paulo Inácio, tá, o major lá do vou até pedir para ler aqui a composição da associação, presidente. Todos vão pedir para o secretário fazer essa leitura, senão eu vou acabar me ferindo aqui na lembrança. Peço para que vocês possam ter noção que é uma associação realmente séria, formada por pessoas sérias, do conhecimento de todos nós. Então peço que o secretário leia, que só pela composição da associação, vocês vão perceber que estaremos dando título a pessoas de bem, a pessoas que fazem um grande trabalho para a sociedade. Muito obrigado.
Vou ler aqui, então, está aqui os conselheiros... aqui. Conselho Consultivo, conselheiros titulares, 21 pessoas: Erosvaldo Gaspar Pereira, Miguel José Gamboa Soares, Getúlio Nascimento, Eliane Bezerra Dantas, Jovercílio José Pereira, Marco Antônio de Almeida, Lisier José Borges, Sóstenes Antônio de Arruda, Maxilano de Almeida, Luiz Henrique Fonseca Ribeiro, Elcarice Acabó. Acabó. O que eu falei? Acabou. Acabou. Fabiana Aparecida, Jairo Mendes, Carlos Antônio de Souza Costa, Paulo Inácio da Silva, Maria Luísa Gomes Adorno, Baltazar José dos Santos, Renato de Melo Rocha, Geraldo Lino Ribeiro, José Carlos Mendes, Luciana Helena Alves Silva. Suplentes, Nicolai Rodrigues, Roberto Brenner, Firilene Wesley Fraga, Renata Abraão Coutinho, Sérgio Navarro Teixeira, Cirismar Fernandes Silva, José Rodrigues Chaveiro, Rosilei Maria De Bastiani, Natanael Navarro Pérez, Ailton Luiz Silva. Coro.
É, somente contribuindo um pouco mais com a palavra do autor, só esclarecendo a vossas senhorias que aquele parque... Oh, nobres colegas, tem alguém... Vamos garantir quem está com o uso da palavra, por gentileza? Só esclarecendo, a associação ainda está em formação e já tem... obtido algumas conquistas significativas. Todos sabem, né, do que está ocorrendo no nosso Córrego das Antas, com a canalização por gabião, que foi a solução menos impactante, o desassoreamento das lagoas lá do parque. Porém, não tinha nenhuma programação de revitalização do parque. Essa associação interferiu junto à construtora, junto ao executivo, e já conquistou aí a garantia de que o parque será revitalizado, talvez não plenamente como nós gostaríamos, mas já vai ter condição de uso pleno pela comunidade. E a intenção é administrar, né, colaborar com a administração daquele parque durante toda, digamos assim, a sua utilização. Então, não tem tempo de dissolução dessa associação. Essa associação vai permanecer indefinidamente auxiliando a administração do parque. É muito interessante, isso aí é uma iniciativa do Baltazar, que conseguiu atrair para esse objetivo todas essas pessoas que acabou de ser lida aqui.
Eu vou votar porque a gente, de pessoas que nós conhecemos ao longo da vida pública, são pessoas que prestam um grande serviço para a nossa cidade.
Ainda em discussão.
Discutindo o projeto.
Na discussão do projeto, o vereador Alfredo Landim.
É só para fazer uma ressalva, que lá tem uns três moradores lá, encostados lá no parque, que estão reclamando da escuridão que está dentro daquela floresta lá. Então, você já é membro, já pode levar isso aí já para dar um... Já ver se resolve esse problema deles lá, porque lá estão reclamando que lá está muito escuro e está dando muito problema de droga lá dentro, essas coisas.
Presidente.
Então, já fica aí já a primeira reivindicação para vocês fazerem lá. Só isso,
presidente. Na discussão, Pedro Mariano.
Eu não conheço essa associação, estou conhecendo agora, em defesa da associação. Sobre a iluminação lá, o prefeito vai trocar toda a fiação, vai pôr tipo um fio alumínio que não tem valor nenhum no mercado. Aí o ladrão não vai ter mais interesse de roubar. Porque parece que o roubo lá foi em torno de 80 mil, viu, Alfredo? Pois é, lá na mata mesmo, Alfredo. E vamos fazer o próprio prefeito, semana passada, antes de vir para a audiência, você estava na Rádio São Francisco, onde vai a fiação, o fio lá vai ser de tipo uma lata. E não tem valor nenhum no mercado, entendeu, Alfredo? Muita maneira para coibir aquele tipo de roubo lá vai ser. E foi um prejuízo de torno de 80 mil reais. Devolvo a palavra, presidente.
A propositura está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Nós temos aqui um requerimento. Temos aqui um projeto de resolução. O secretário em exercício vai fazer a leitura e nós vamos colocar, deu entrada agora, nós vamos colocar para apreciação. nós vamos colocar para a votação das lideranças a inclusão na pauta da leitura, que deu entrada nesse momento. Por favor. Posteriormente será encaminhada às comissões.
Projeto de resolução que altera o artigo 150 da resolução número 4/2015, de 2 de junho de 2015. Regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 150 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, passando a vigir com a seguinte redação. Artigo 150. As sessões ordinárias em número de 9 serão realizadas segundas, terças e quartas-feiras, com início às 9 horas e 30 minutos, nos 3 primeiras semanas de cada mês. Artigo 2º. A alteração do Regimento Interno passarão a ter vigência a partir do dia 1º de agosto de 2015. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da publicação, revoga as disposições ao contrário.
Uma consulta sucinta, porque é só leitura e vai ser encaminhado às comissões. Alguma liderança no plenário tem alguma coisa contra, tem uma situação contra a inclusão desse projeto de resolução na pauta? Está incluído, encaminhe-se às comissões. Vereador secretário em exercício, Cleio Martins, proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Gleio Martins. Requer encaminhamento ao ofício à gerência de iluminação, solicitando melhorias na iluminação da praça localizada na rua Noêmia, bairro Batista, atrás da concessionária Autoeste. Requerimento do sargento Carlos Alberto. Requer encaminhamento ao ofício à gerente da Saneágua em Anápolis, solicitando a inclusão na próxima licitação da conclusão da rede de captação de esgoto para o bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Eli Rosa. Requer encaminhamento à Secretaria de Lazer, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Secretaria de Lazer, solicitando, faça manutenção dos aparelhos de ginástica instalados na Praça do Parque Ipiranga. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal em Vivian Park. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer encaminhamento ao ofício ao 4º Batalhão, solicitando patrulhamento mais ostensivo nas mediações do Hospital Municipal de Anápolis, Vila Jussara. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer o encaminhamento de ofício à GGIM, Gabinete de Gestão Integrada Municipal, solicitando a instalação de câmaras de monitoramento nas imediações do Hospital Municipal de Anápolis, Vila Jussara. Requerimento do vereador Gleio Martins, requerimento ao GZM, Gabinete de Gestão Integrada Municipal, solicitando a instalação de câmaras de monitoramento em todas as unidades de saúde da cidade. Requerimento do vereador Hamilton Filho, Secretaria Municipal de Esporte, solicitando a reforma de calçadas na rua Amaro Pires, esquina com a Avenida São Francisco, bairro Jundiaí. Requerimento ao professor Geli, solicita ampliação do campo de futebol para tamanho oficial localizado no residencial Leblon. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando inclusão das professoras de CMEIs e creches no grupo de vacinação contra o vírus da influenza H1N1, H3N2 e B, uma vez que essas trabalham com crianças diariamente e estão expostas ao vírus. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando e disponibiliza um ponto de vacinação contra o H1N1 na Vila Góes. Requerimento do vereador Gleio Martins, Secretaria Municipal de Saúde, solicitando uma avaliação quanto à possibilidade de instalação de um posto de saúde para atender a Vila Góes e bairros adjacentes. Requerimento Requerimento do vereador Pedro Mariano, Secretaria Municipal de Saúde, para que seja colocada em torno de 20 cadeiras no PSF da Boa Vista, São Carlos, aos usuários dessas unidades que estão ficando em pé, quanto espera o atendimento devido a poucos assentos oferecidos a eles. Requerimento do vereador Pedro Mariano, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que seja realizado o serviço de limpeza e roçagem do interior e exterior da unidade CEMEI Cristiane Alves Peixoto, localizado na rua André R, conjunto Contígio, quadra 38, lote 37, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Secretaria do Meio Ambiente, solicitando a colocação de um playground na rua André Ricardo Contígio, CEMEI Cristina Alves, localizado no bairro Vivian Park, primeira etapa. Requerimento do vereador Pedro Mariano, ao serviço de urbano, tapa buraco na avenida João Pinheiro, Vila Jussara, em toda a extensão desta via, locais com massa asfáltica arrancada pela enxurrada. Requerimento do vereador Pedro Mariano, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, serviço de tapa-buraco no Jardim Progresso, Avenida 10, quadra 8, e também na Rua Mirage, quadra 8. Requerimento do vereador Pedro Mariano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, tapa-buracos no bairro Bandeira, Rua Dálcio Pedro, quadras 28 e 33. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua 2, conjunto Raul Balduino, percurso de provas de autoescola. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Serviços Urbanos de Habitação, solicitando o serviço de implantação de asfalto na Rua PP 12, quadra 2, localizado no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de implantação de asfalto na Rua PP 19, localidade do bairro de Pirineus. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Serviço de Obras Urbanos, solicitando a serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Professora Maria Elisa Crispim, localizado no setor Buganville. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Secretaria de Serviços, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Alameda dos Eucalipto, localizado na Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Serviço de Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Araguaia, localizado no residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do Paulo de Lima, Serviços Urbanos de Habitação, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua IP Amarelo, localizado no residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer encaminhamento ofício da Secretaria Municipal de CMTT, solicitando a instalação de semáforo na Avenida Sócrates Diniz, esquina com a Rua Bela Vista, no Jardim Gonçalves. Requerimento do presidente Lisier, encaminhado à Secretaria de CMTT, solicitando a instalação de carga e descarga na Rua Sócrates Diniz, esquina com o General Joaquim Nassio, no centro. Requerimento do vereador Ederson ao CMTT, solicitando redutor de velocidade na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 35, setor Arco Verde. Requerimento do vereador Sargento Ederson ao CMTT, solicitando redutor de velocidade na Avenida 24 de agosto, especificamente na altura da quadra 70, lote 21, bairro Alexandrina. Requerimento do Sargento Alberto, requer encaminhamento ao ofício da Secretaria de CMTT, solicitando demarcação de sinalização nos cruzamentos das ruas N com M, J com K, no bairro São Joaquim. Requerimento do... Requerimento do vereador Paulo de Lima ao CMTT, solicitando sinalização na rua Ouro Branco, esquina com a rua Rio Verde, na Avenida Bandeirantes, com Rua Rio Verde, localizado no bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima ao CMTT, solicitando implantação de um ponto de ônibus coberto em ambos os lados na Avenida Sérgio Túlio Jaime, em frente ao residencial Ipanema 3, localizado no bairro Santo Antônio. Requerimento do Sargento Alberto ao CMTT solicitando demarcação e sinalização de pare nos cruzamentos dos setores Vila Sul, Chacras Americanas. Requerimento do Sargento Alberto ao CMTT solicitando de demarcação de sinalização pare ao lado da Avenida S5 do Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer encaminhamento ao ofício companhia de CMTT, solicitação de lombofaixa na rua 14, número 380, em frente ao Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, no bairro Maracanã. Requerimento do Sargento Alberto, ao CMTT, solicitação de conversão de rota do semáforo para a esquerda entre a Avenida José Neto Paranhos e Pereira do Lago, no setor Jundiaí. Requerimento Alfredo Landim, ao CMTT, solicitando para que seja feito um estudo para instalação de um semáforo e faixas de cruzamentos no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Eugênio Jardim Centro. Requerimento do vereador Gleio Martins, ofício ao CMTT, solicitando melhoria na sinalização de trânsito em toda a extensão do bairro Vila Jussara e Vila Góis. Requerimento do vereador Gleio Martins ao CMTT, solicitando em caráter de urgência a sinalização do cruzamento entre a Avenida Belo Horizonte, Rua Noêmia e Praça Aquiles de Pina, Vila Góis. Requerimento do Lisieiro Zé Borges ao serviço de limpeza a roçagem em todo o bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do Ederson Lopes, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando roçagem em toda a extensão da Avenida Nacional Polo Centro 1. Requerimento Paulo de Lima, revitalização e limpeza de roçagem no canteiro central na Avenida Elias Zac, localizado no bairro Filósofo Machado. Requerimento Paulo de Lima, ao meio ambiente, revitalização de limpeza e roçagem no canteiro central da Avenida Sérvio Túlio Jaime, bairro Santo Antônio, paralela com a Rua Manuel Oliveira, localizado no bairro Filósofo Machado. Requerimento Paulo de Lima, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando construção de uma praça na Rua Araguaia com a Rua Urucum, localizado no bairro Residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, ao meio ambiente, solicitando a construção de uma praça na Rua Angico com a Rua São Francisco, localizado no bairro Residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, ao meio ambiente, solicitando limpeza e roçagem na Avenida Albertina de Pina, fundos à Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, ao meio ambiente, solicitando retirada de entulho, limpeza e roçagem à cerca para proteção no córrego João Cesário, no Jardim Alexandrina. Requerimento de Lisieiro Zé Borges, ao meio ambiente, solicitando a colocação de um container nas proximidades do posto de saúde do bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Lisier, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a poda de árvores localizada na calçada no fundo da Escola Estadual Elias Chadu, Rua Barão de Pinhuí, bairro Leandro. Jardim Bandeirante.
Leia, retorne nesse último, sem ser se você leu o outro. Só para mim.
Requerimento do Lisieiro José Borges, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando a colocação de um contêiner nas proximidades do posto de saúde do bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Alfredo Landim, ao meio ambiente, solicitando a realização de estudo para a construção de uma praça na Rua 3, no bairro Residencial Morumbi, esquina com a Maria Inês, em frente à quadra 3, lote 23, conjunto habitacional Esperança 2. Requerimento do vereador Paulo de Lima, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a limpeza de calçada no Colégio Carlos de Pina, localizado no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Alfredo Landim, ao meio ambiente, solicitando para que seja feito cerca e alambrado em volta da reserva ambiental ao lado do residencial do trabalhador no bairro Vila São Vicente. Requerimento Jean Carlos, serviço de limpeza em caráter de urgência em lotes cito a rua S10, quadra I, lote 3, bairro Samambaia. Requerimento vereador Jean Carlos, serviço de revitalização e urbanismo na Avenida Brasil, no trecho entre Brasil Park Shop e Avenida Goiás. A construção de calçadão instalado em lixeiras, iluminação públicas, papeletas e cabinas telefônicas, bem como a criação de uma praça de conveniência no local com bancos e etc. Requerimento do vereador Gleio Martins ao Secretário de Meio Ambiente solicitando a limpeza de toda a extensão do canteiro central na Avenida Belo Horizonte, Vila Góes. Requerimento do vereador Gleio Martins ao Meio Ambiente que execute serviço de limpeza e roçagem na praça localizada na Rua Noêmia, quadra 1, bairro Batista, atrás da concessionária Auto Oeste Fiat. Requerimento do vereador Paulo de Lima, a Secretaria do Meio Ambiente solicitando a colocação de bancos e revitalização de jardinagem e iluminação da Praça Americana do Brasil, Praça do Avião, localizada no setor central. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando ao Meio Ambiente a revitalização de toda a Praça Badia Dai, localizada na Rua Professor Zenaide, Campos Roriz, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Paulo de Lima, a solicitação ao Meio Ambiente, revitalização de todos os bancos, jardinagem, iluminação e todas as calçadas ao redor na Avenida Industrial Esquina com Rua 2 e 3, Antiga Praça, localizada no bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de habitação e obra urbano solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Estados Unidos, localizado no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de obras, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Márcio Pedro, localizada no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de obras, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Sebastião Pedro, localizada no bairro Vila Murnia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, hoje tem muito, serviço de obras, habitação, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Arizona, localizada no bairro Vila Harmonia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de habitação, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Luiz de Godói, localizado no bairro Vila Harmonia. Vereador Pedro Mariano, Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, serviço de tapa-buracos na rua 20, no bairro Boa Vista. Toda a extensão dessa via está com vários buracos. Requerimento da professora Geli, aos serviços urbanos, habitação, para que seja feito o serviço de complementação de asfalto na rua 26C, quadra 3, lotes 12, 13, 14, Chacras Americanas, Barra de Lourdes. Requerimento da professora Geli, serviço de habitação, para que seja feito o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua L20, quadra 15, lote 2, residencial Leblon. Requerimento Paulo de Lima, serviço de obras, urbanismo e habitação, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Sérvio Túlio Jaime, em frente ao residencial Ipanema 3, e água mineral Cristal, localizado no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Udinê com a rua Nápoles, localizado no bairro Jardim Itália. Deu para entender. Requerimento do Lisieiro Zé Borges, serviço de obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Guaxupé, na altura da quadra 3, lote 14, no bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Lisier, serviço de obras, solicitando serviço de recuperação asfáltica em toda a extensão da rua PP1, no Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, serviço de habitação, solicitando melhorias com possível duplicação e edificação de calçadas para pedestre na via que liga a BR-153 na Vila São Vicente, Igrejinha. Requerimento do vereador Pedro Mariano, serviço de tapa-buracos no bairro Boa Vista, nas ruas Chile e Edivardes J. Ribeiro, em todas as extensões dessas vias. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de habitação, tapa-buracos em toda a extensão na Avenida República, localizado no bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de obras, solicitando tapa-buracos em toda a extensão do senador Paranhos, localizado no bairro Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de obras, serviço de tapa-buraco na rua Luiz Carlos de Souza, quadra 1, lote 34, setor sul, etapa anexo fotos. Setor sul, primeira etapa. Requerimento do Alfredo Landim, Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa bueiro de esgoto pluvial na rua Inésia Conceição Braga, esquina com a rua Terezinha Borges Braga, entre as quadras 45 e 46 do bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Jackson Charles, Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos nas seguintes localidades: Avenida Ferroviária, quadra B, lote 90A, Jardim Arco Verde, na rua e rua 22, quadra 39, lote 32, Jardim Arco Verde. Fotos em anexos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de habitação, solicitando implantação de asfalto na rua PP 12, quadra 28, localizado no Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando serviço de obras, tapa-buraco em toda a extensão da rua Guaxupé, bairro Jardim Suíço, tapa-buraco em toda a extensão da rua Guaxupé, bairro... Repetiu. Requerimento do vereador Jean Carlos, serviço de obras, tapa-buraco em toda a extensão da rua S10, bairro Samambaia. Requerimento do vereador Gleibo Martins, serviço de habitação, solicitando quebra-molas na rua Major Rubens Florentino Vaz, quadra 4, Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Gleibo Martins, serviço de obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Vila Góes, Vila Jussara e bairro Batista. Requerimento do Paulo de Lima, Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Goiânia, quadra 1, lote 19, localizado no bairro Alexandrina. Próximo à sua residência, né? De frente à sua casa, né? Foi feito. É, requerimento do vereador Gleibo Martins, Secretaria de Obras, Urbanismo, solicitando serviço de manutenção e limpeza em caráter de urgência de todas as bocas do lobo situado na rua Aloysio Crispim, número 190, Centro. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de obras, tapa-buraco na rua Anápolis, na entrada da fazenda Pindobal, entre os bairros Calistópolis e Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buracos nas ruas 3, em frente à quadra 36 e 37, localizado no bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Lizeiro Zé Borges, serviço de obras, solicitando tapa-buracos na rua Monteiro Lobato, na altura da quadra 2, lote 2, no bairro Jardim Santana. Requerimento da vereadora professora Geli, a Secretaria de Obras, para que seja feito o serviço de colocação de braços e lâmpadas na rua 24, próxima à quadra 2, Chacras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Mauro José Saverianos, a Vossa Excelência, ouvido o plenário, que seja encaminhado o cumprimento do advogado Luiz Edson Fachin pela aprovação de seu nome pelo Senado Federal para integrar o Supremo Tribunal Federal na qualidade de ministro. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando do CMTT lombofaixa nas mediações da Avenida Perimetral Leste, número 284, Anápolis City, em frente ao condomínio residencial San Marco. Senhor presidente, são esses requerimentos.
Os requerimentos estão em discussão. Na discussão, inicialmente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, falar de três requerimentos. Deixa eu falar primeiro. Requerimento do Paulo de Lima, da Aldeia do Sonho, na Rua Araguaia. Está intransitável ali, Paulo de Lima, na Rua Araguaia. Está igual, volto a dizer, um queijo suíço. Estive lá ontem, mas está intransitável. É um bairro que pouca gente conhece aí. Um bairro hoje que tem mais de 5 mil pessoas que moram ali, pouca gente conhece ali aquele bairro. São nós que andamos na cidade. Mas pessoas que quase não saem de casa, é um bairro novo. É na cabeceira da pista da base aérea, do outro lado da BR-153, né, Paulo de Lima? Então, realmente, essa Avenida Araguaia está intransitável. E também, outro requerimento, dali da faixa de pedestre, da faixa para os estudantes ali do Frei João Batista, também ela já está muito desgastada, vereador Paulo de Lima. Já tamparam ali, já está parecendo só asfalto. Então ela tem que ser revitalizada. E também da roçagem de mato do Colégio Carlos de Pina. Então, parabéns a você, já me pediram isso, mas como eu protocolei ali alguns ali e olhei nos anais que o seu pedido foi primeiro do que eu retirei os, né, os requerimentos. Agora, o que eu acho, quando eu falo aqui, Paulo de Lima, eu não sou contra requerimento, sou a favor. Só porque eu apresentei o requerimento aí no mês passado, no dia 19. Agora está lendo, é por isso que eu falo. Eu não sou contra requerimento. Inclusive, o pedido que você fez aí já está sendo feito na Boa Vista. A semana anterior já estava sendo feito. Não sou contra requerimento. Talvez a Vossa Excelência pense que eu sou contra requerimento. Sou contra requerimento, que ele é tardio, ele demora demais. Então eu prefiro ir na fonte. Se algum eleitor ou qualquer cidadão comum vem em meu gabinete, eu prefiro que meu secretário, meu chefe de gabinete, minha assessoria, liga na postura, liga no departamento de iluminação, de roçagem, e eu faço. Mas parabéns pela sua atitude, viu, Paulo de Lima, ali do prefeito, pela essa preciosidade sua, que foi me pedir também. Mas como o seu pedido já estava na frente, então eu tirei todos os meus requerimentos. Mas parabéns a você.
Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Alberto.
Presidente, nós estamos vendo a questão muitas vezes na demora em virtude de encaminhamento dos requerimentos. Isso nos deixa, né, de alguma forma, muitas vezes o serviço é contemplado e é lido posteriormente aqui. A gente sente que deveria ser um trâmite mais rápido, mas, é o único mecanismo que nós temos, então é fazer o quê, né? Porém, eu gostaria aqui só de frisar um requerimento aí que eu vejo há muito tempo, que eu tenho pedido, já tenho ligado, me informaram que ali poderia causar um transtorno, mas na verdade o transtorno já está sendo causado. Seria a conversão na Pereira do Lago, entrando a José Neto Paranhos, para quem vem do Anápolis City. Há vários semáforos aí, com quarto tempo, não haveria problema nenhum. Gostaria que a CMTT desse uma olhada com carinho, reforço aqui ao Alex, que, olha, já com o Osmar nos apresentou, nos colocou à disposição, está lá justamente agora para isso, para nos ouvir com mais carinho, está mais atento ao nosso pedido. Então, gostaria de frisar e pedir com carinho que reveja esse pedido, esse requerimento que está sendo encaminhado. Novamente, porque não é o primeiro, não. Há outros pedidos no sentido de demarcações, que são coisas simples, não demanda nenhuma verba extra do executivo, acredito que poderia estar sendo feita, porque são locais que eu peço, quando é locais que eu sei que é tráfego intenso, são cruzamentos, são linha de ônibus, e muitas vezes eu vejo acontecer próximo, porém parece que naquele, o pedido dos vereadores talvez não chegue ao conhecimento lá, por isso que eu estou dizendo, eles fazem determinado cruzamento por mais de 200 metros, mais 50 metros, um outro pedido aqui não está sendo feito, é novamente dado a eles. Quer dizer, um outro retorno, um outro horário, quer dizer, um outro dia, dando gasto. Aí sim que eu falo que é gasto. Então, eu gostaria que, primeiramente, nesse sentido, o semáforo fosse prioridade no meu pedido, neste momento, hoje aqui, usando a fala. Devolvo a palavra.
Discutindo. Também na discussão, vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. Discuti aqui alguns requerimentos. Ali na Alexandrina, até no requerimento do vereador Paulo de Lima, estive com o secretário César Donizete e toda a sua equipe a respeito ali atrás da casa das crianças, num lixão a céu aberto ali. Há um tempo atrás nós fizemos uma ação lá, retirar todo o entulho. Hoje passa lá, bem no centro ali do Alexandrina, próximo à igreja Nossa Senhora Aparecida. Está terrível aquilo ali. Tem diversas pessoas que me procuraram, questionando aquilo lá. E até a Rádio São Francisco esteve lá no local várias vezes já, reclamando aquilo ali. E tá terrível ali já está insuportável aquela situação. E também estive com o Osmar e toda a engenharia do CMTT, ali no Antônio Fernandes, na Alexandrina, na Xavier, de frente à Escola Violeta Pitolugo e de frente ao Banco do Brasil, solicitando uma botoeira ali, porque o pessoal não respeita aquela faixa de pedestre, onde já perdeu diversas vítimas ali, idosos que vão ao banco e é atropelado. Então nós tivemos lá semana passada com a engenharia de tráfego do CMTT, o Osmar, a Patrícia, o pessoal lá fizeram os desenhos e disse que vai contemplar aquilo ali. Esperamos que seja bem breve, porque eu estive andando lá essa semana agora também na Alexandrina, o pessoal começou a me cobrar a minha visita lá, disse que eu estive lá, mas não deu a resposta. Então as pessoas nos cobram e nós temos aqui a tribuna, aqui a Câmara para estar cobrando. Então, estamos também a respeito desses requerimentos que foi enviado, que possa tomar a providência o mais ágil possível, porque as pessoas têm nos cobrado constantemente. E outros requerimentos estão sendo contemplados aí em outros vereadores e esperamos que seja atendido também. Somente esse, devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente, só questionando o requerimento, o goleiro Thiago está aí nos visitando, goleiro dessa interna rubra de vocês, que eu não tenho nada a ver com rubra, meu negócio é o galo. Thiago está aí nos fazendo visita, o goleiro que defendeu o arco da rubra aí. Por isso que a rubra não foi para a segunda divisão. Graças ao goleiro aí, ó, goleirão do Arruba, de vocês.
Obrigado pela visita. Bom, mas ajudou a Arruba também, né? Teremos mais... com a palavra ainda na discussão dos requerimentos, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, o Glenn Martins, a gente pediu lá o nosso, aquele dia o César falou pra gente, no último dia que ele esteve aqui, disse que ia limpar na segunda-feira, né, o nosso lixão lá. Nós não, né, o pessoal que joga. O nosso lixão, que eu falo, porque nós moramos lá, então a gente faz parte e a cobrança é todos os dias. Então, eu faço parte dele, sim, eu faço, porque a gente tá lá morando. Então, infelizmente, eu não queria fazer parte do lixo, né, mas infelizmente eu moro lá e sou vereador pela Alexandrina, então eu acho que nós devemos defender todos os setores da cidade, mas aquele lá já passou da hora de cercar, então pedindo que faça a cerca pelo menos, né, tem que cercar o lixão para não jogar, hã? Primeiro tira o lixo, depois vamos cercar lá, igual fez ali na Matinha, que foi um pedido muitos anos, que o senhor também acompanhou junto, e nós acompanhamos junto. Nós fazemos em toda a cidade, igual em outros locais, a gente sempre faz junto com nós, os vereadores, né, Jacques? Não é só o vereador Paulo de Lima, mas sabemos que todos nós precisamos de cobrar sempre. E é salutar a gente cobrar isso aí. E lá no Aldeia do Sonho também está terrível, igual o Maurão já falou, no Guanabara, na Vila Munia, né? No Bandeira também, tem cobrado muita coisa. Então, na Alexandrina, a gente fizemos também um pedido há muito tempo, já tem 2 anos, de frente ao nosso, desde que eu tomei posse aqui, a gente está tentando ver se faz a barreira ali na, de frente ao feirão, que é importantíssimo no Colégio Violeta ali, Pitaluga Violeta, que está há muitos anos precisando. A hora que sai ali do pique da escola, é uma verdadeira tragédia ali naquela região. Então, a gente quer que ele, imediatamente, o CMTT faça a lombada maior ali, porque a única solução, Gleber, é fazer a lombada. E nos dois sentidos, na rua 2 e na rua 1, do Antônio Fernando, também tem que fazer. Mas se fazer uma lombada, a água vem e entra na casa dos vizinhos. Então vai ter que fazer um modo ali diferente. Porque depois que fechou aquele lá na Avenida Bolívia, lá em cima, o trânsito ficou praticamente todo ali. Então está meio complicado aquilo ali há muito tempo. E nós que estamos ali quase toda semana, o pessoal cobra direto isso da gente. Cobra meu, cobra do Amiltim, do Glem e outros vereadores, até do Maurão mesmo, eles cobram sempre essas atitudes, principalmente do CMTT, que possa resolver imediatamente. Então, e lá agora, lá no Filóstro, aquela avenida que sai lá de onde que é a fábrica do Guaraná, da água cristal, ali de frente está uma verdadeira, ali no Ipanema 3, tem muito buraco e o pessoal do Ipanema está ficando sem ponto de ônibus, não tem ponto de ônibus, tem nada, tem que ficar no mato. Então a gente queria que imediatamente fosse colocado um ponto de ônibus ali em frente ao residencial Ipanema 3, que é importantíssimo para aquela população ali. E também o asfalto ali praticamente também comido todinho, ele está complicado para aquela população. Tivemos a reunião com o pessoal ali do Ipanema para resolver outros assuntos ali e tivemos essas reclamações diversas ali. Então a gente anda a cidade toda e faz as reuniões, pede, o pessoal pede, cobra do vereador e o vereador é um cobrador. Nós estamos aqui para isso, cobrar do nosso secretário e o nosso prefeito João Gomes, para que possa tomar as providências o mais rápido possível, principalmente agora que a seca chegou e agora vamos tentar, né, juntamente com os nossos secretários, resolver esses problemas. Não indefinitivamente é complicado, mas pelo menos que possa tirar um pouco do sofrimento da população, principalmente nos tapa-buraco e nos pontos de ônibus, que estão a verdadeira tristeza, né? E agora, já que a licitação deu certo, vai dar continuidade, né, na licitação. Se Deus quiser, vai ser resolvido. É uma luta nossa, deu do início. Fizemos até o abraço simbólico em frente ao terminal de ônibus, naquela época. Colher mais de 6 mil assinaturas, a Geli sabe disso. Tivemos lá com a TV Anguera, TV Record e outras emissoras, cobrando para não tirar o terminal. que eu acho que o terminal ferroviário pode ficar lá, mas a população merecia mais respeito. Então a gente sabe disso. Então, mas infelizmente a justiça foi, tem que ser cumprida e está sendo cumprida, já está sendo retirada e o povo continua sofrendo lá nos pontos de ônibus, somente na hora de pique, que é uma verdadeira tristeza pegar um ônibus ali na hora do pique. É complicado, viu, Jacques? Você que já passou por lá sabe disso. Então, a gente continua pedindo às autoridades que ajude o mais rápido possível, que termine essa licitação de transporte coletivo em Anápolis para você resolver. Que seja a nossa TCA, que seja outra empresa que ganhe. A gente queria que fosse a TCA continuasse pelo bom trabalho que ela faz, mas que manda é a licitação, então nós não podemos opinar por isso, né? O que ganhou, ganhou e pronto, que leve e preste um bom serviço à comunidade. Obrigado, presidente.
É, aquela ligação ali, é, mas se não me engano, o Paulo de Maria, é da Coca-Cola, a Aqualia. Lá realmente está intransitável. Tem um requerimento de nossa autoria e semelhante a esse também. É, ali é de grande necessidade, porque a situação está caótica lá. A gente passa ali para ir no Primavera, é complicado. É, na discussão, professora Geli, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. É, dentre vários requerimentos que tem aí, eu gostaria de destacar alguns, senhor presidente. As chácaras americanas no bairro de Lourdes, quando nós falamos em chácaras americanas, parece que é um setor de chácaras, mas lá já é faz parte já do bairro de Lourdes. E há muito, lá está faltando uns braços para lâmpadas. E nós fizemos essa solicitação via ofício e agora apresentamos também requerimento. Da mesma forma, o campo de futebol lá do Leblon. É, lá não tem um campo de futebol, é um campo de terra, que foi feito, inclusive, a nosso pedido pelo secretário lá, o Ademir Marinho, e é uma solicitação da comunidade lá para que estenda o tamanho desse campo, porque eles fizeram, mas fizeram um tamanho menor e não dá para as pessoas adultas jogarem, é um tamanho mais para que as crianças possam utilizar. E também tem uma solicitação nossa aí a respeito de uma lombofaixa na Avenida Perimetral aqui no Anápolis City, em frente a um residencial, Residencial São Marco, e também que tem uma quadra de uma escola lá em frente, onde é realizada a educação física para essa escola, e há um trânsito muito grande de alunos, e é uma avenida muito grande, e que está havendo assim, um trânsito muito... muito intenso nesse local e com alta velocidade. Então, nós estamos solicitando essa lombofaixa lá para que facilite o trânsito desses alunos até essa quadra ali. É uma quadra de uma escola que funciona ali naquele local. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade.
De nada, professor Geli. Também na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Antes de entrar na discussão dos requerimentos que eu pretendo, contribuindo com o vereador Paulo de Lima, aquela avenida, vereador, chama Servo Túlio Jaime, em homenagem ao Servo, filho do Ronaldo Jaime, que foi acidentado nas proximidades. E eu queria também, vereador Glenn, dizer que nós conseguimos ali de frente do Banco Brasil, número 1430, fechar primeiramente o canteiro central, com muito custo, depois de 6 meses de que instalaram os meio-fio, jogaram a terra e a grama. Depois de mais alguns meses, nós conseguimos a faixa de pedestre. E graças a Deus, depois dessa intervenção, nunca mais tivemos acidente grave ali. Algumas pequenas colisões, mas grave não. Agora, na oportunidade, não instalou a botoeira porque não tinha, segundo o CMTT. Mas tomara que seja realmente instalada e dê prosseguimento dos benefícios. Nós precisamos ampliar os benefícios, e não um querendo tirar o que o outro já fez. Mas eu quero comentar aqui sobre os requerimentos da rua Guaxupé, Bela Vista, Olavo Bilac. Nós estivemos visitando o bairro Nações Unidas, Jardim Suíço, IAPC, Dom Pedro, Calista Abrão, e tivemos no Jardim Goiano, tivemos nos deparando com uma série de dificuldades. Entre elas, uma rua que hoje é mato, que já está na planilha para asfalto, um requerimento nosso, que é a rua Bela Vista, a menos de 1000 metros da Praça Bom Jesus. Aí nós estamos aguardando que aconteça aquela revitalização dos recursos que nós autorizamos aqui, para que seja asfaltada a Bela Vista, a Afrânio Peixoto e a Olavo Bilac, ali para os moradores, uma solução definitiva para os moradores do Jardim Goiano. E o Jardim Suíço, nós tivemos recentemente lá também, fizemos o requerimento da rua Guaxupé e outras adjacentes, e esperamos que seja o mais breve possível resolvida essa questão, e assim como ali nas proximidades do IAPC, Dom Pedro II, São José e Calixto Abrão. Portanto, é o que eu pretendia falar e dizer que nós estamos acompanhando a todas as regiões de Anápolis o trabalho realizado pela Prefeitura e cobrando que seja mais rápido, com maior presteza, que a população realmente nos cobre. Devolvo a palavra.
Ainda os requerimentos ainda estão em discussão. Vereador Jean, a Bela Vista também, já tivemos até com o Clodovil lá, para você ter ideia, né?
Discutindo, senhor presidente.
Lá, infelizmente, passei lá hoje ainda, a situação lá está caótica. Até a pé está difícil. Até a pé está difícil de transitar pela Bela Vista. Ainda em discussão? Vereador Eli Rosa, na discussão dos requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, o parque do Ipiranga, há poucos dias, ele era tido por todos nós como lugar de convivência social, um lugar muito bem elaborado. E hoje, uma das coisas principais que tem ali são os aparelhos para exercícios físicos. E esses aparelhos, segundo informações que tem, reclamações já de duas ou três pessoas que, inclusive, fazem uso daquele parque para caminhadas e exercícios, 70% dos aparelhos estão quebrados. Então, eu não estou aqui discutindo o nosso requerimento, mas sim ratificando o pedido de forma verbal para que a administração tome providência nesse aspecto e também colocar ali um bebedouro público. Esse é um grande anseio das pessoas que fazem uso do Parque Ipiranga. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Gleim Martins.
O Ederson Lopes.
Desculpa, vereador. Obrigado. Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero discutir aqui com relação ao pedido do vereador Paulo de Lima, a revitalização ali da Praça Badia Dyer. Além do, evidentemente, há uma necessidade muito grande ali, vereador Paulo de Lima, dessa revitalização na Praça Badia Dyer, sem dúvida. Mas algo ainda mais urgente e emergente é a segurança ali daquele local. Então, realmente precisa se trocar lâmpadas ali para dar uma segurança no período da noite, mas também que tenha um efetivo maior ali de policiais ali, dando uma passada ali de vez em quando. O sargento Alberto aqui. Quando... Mas precisa ali de uma segurança. Então, é a questão que a gente sempre volta, a questão da Alcatraz, que deu cano aqui nos guardas dos parques, e aí estão sem, e aí os parques estão desprotegidos. E ali, existe ali um curso pré-vestibular ali em frente à Praça Badia Dyer, muitos estudantes, que são sempre ali alvos ali dos marginais, existe ali comércios próximos, inclusive o dono de uma farmácia ali, que sempre posta no Facebook, o risco que corre a farmácia, inclusive ali na esquina com o Mato Grosso, já foi diversas vezes assaltadas, minha mãe mora próximo ali à Praça Badia Dyer, e quando meus filhos ficam lá na casa da minha mãe, sempre vai naquela praça ali para brincar com eles. E realmente é um perigo muito grande. Há, inclusive, muitas pessoas fazendo uso de drogas ali na Praça Badia Dyer, né? Pessoas ali, os chamados craqueiros, que ficam ali, andarilhos, que ficam ali na Praça Badia Dyer. E às vezes, quando estão ali no, tendo alguma crise ali psicótica, vamos dizer assim, né, causa risco ali às pessoas próximas àquele local. Então eu quero aqui reforçar esse pedido e chamar atenção realmente para a Praça Badia Dyer. E também um redutor de velocidade, que foi um requerimento meu, lá na 24 de agosto. Tenho certeza que ao longo dessa legislatura, muitos vereadores já pediram e até hoje nada foi feito. Então eu me junto a vocês mais uma vez, que as pessoas também têm me procurado, aguardamos e nada foi feito ainda para que se dê segurança ali na 24 de agosto, que seja feito ali um redutor de velocidade, para que traga segurança às pessoas que transitam, principalmente às escolas próximas ali. É isso que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Está na ordem, senhor presidente.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Vereador Gleimo, hoje usou a tribuna para cobrar mais uma vez uma participação mais efetiva da política e dos políticos. O semanário litúrgico da nossa igreja, do último domingo próximo passado, já chama a atenção lá nas preces, com uma prece interessante. Deus e Espírito Santo, iluminai aqueles que estão perdidos, sobretudo na política, para que o povo possa beneficiar-se por meio de um governo justo e solidário. Isso aí contempla a fala que eu tenho dito toda semana da importância dos políticos terem mais responsabilidade com o trato do poder público, do bem público e da execução do serviço, vereador Sargento Alberto. Nós temos uma lei aqui, aprovada há vários anos, que é a implantação da Guarda Municipal. Eu quero, todas as vezes que eu falar, eu vou lembrar esses prováveis. Esse. Que postulam a Prefeitura Municipal e de Anápolis, poderia colocar no seu plano de trabalho, no seu plano de governo, a implantação da Guarda Municipal. Nós podemos dizer aí que ela vai onerar os cofres públicos. Mas eu falo, vereador Jean, nós temos aí aproximadamente 1.200 comissionados na prefeitura. Que a gente reduza isso a 800, a 700 e transfira esses comissionados para a Guarda Municipal. A população vai aceitar, a população vai concordar. Então eu acho que é importante que os políticos comecem a ver com mais responsabilidade essa questão. Amanhã, presidente, dia 4 de junho, é dia de Corpus Christi, celebração do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Programar a cidade, ao povo, aos vereadores. Amanhã não é dia de viajar, amanhã é dia de celebrar, de comemorar o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Também fortalecer aqui o convite para a quinta festa em louvor a Santo Antônio, que está acontecendo ali na Avenida Presidente Wilson, na paróquia São João Evangelista. E esse convite eu quero fazer em nome do padre Luiz Lemos e os festeiros Marlene, Ronaldo e Valéria, Iener e Adriana, Daniela e Aline, Chiquinho e Valéria, Rodrigo e Selma. Entrada franca, barraca, bingo, comidas típicas. E será um prazer recebê-los lá, nessa grande festa que vai até o dia 7.
Pela ordem, presidente.
Senhor presidente, eu, para finalizar minha fala, eu quero aqui mostrar a importância de a gente ter secretário que tenha conhecimento e que respeite a Câmara Municipal. Eu encaminhei há pouco mais de uma semana um requerimento solicitando à Prefeitura Municipal a implantação do programa Prefeitura nos Bairros, nas imediações do Jardim Arco Verde. E eu recebi já uma correspondência do secretário de governo, doutor Moisés Soares, dando satisfação sobre o pedido, dizendo que já está encaminhado para os órgãos competentes a possibilidade disso. Isso aqui mostra que é muito fácil trabalhar e respeitar a Câmara. E eu quero aqui cumprimentar e parabenizar o doutor Moisés Soares. E isso é fruto do seu respeito com essa casa. Eu acho que isso pode fazer efeito por todos os secretários. A satisfação daqueles pedidos feitos, vereador Paulo de Lima, podem perfeitamente ser retornados, nem que seja uma satisfação. E em um tempo recorde. Eu diria que talvez essa aqui foi a resposta mais rápida que já teve nessa casa de lei de um secretário. Então isso aí é digno de louvor e reconhecimento. E é pepista, como diz o vereador Pedro Mariano. Mas, acima de tudo, Pedro, ele é um homem público que respeita, foi vereador um dia e sabe do valor de um vereador e sabe o quanto que o vereador é importante para a cidade de Anápolis. Portanto, agradecer ao Dr. Moisés Soares pela resposta e dizer que nós estamos muito satisfeitos com a atitude dele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na palavra, pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Perdão, Dr. Moisés Soares Filho.
Senhor presidente, nessa tarde de hoje a pauta foi muito recheada de tapa-buraco, roçagem. Agora, a rádio essa semana, bateram muito ali na cabeceira, na nascente de João Cesário. Eu tenho 20 anos que eu peço a infraestrutura, o meio ambiente, para tirar aquele lixo ali. É a cultura de muitos brasileiros. Eu vou conversar com o secretário do meio ambiente e também com o Ministério Público e com o secretário da infraestrutura. Que ali, Paulo de Lima, você que mora na região, e eu também não moro, mas eu pertenço à zona 144. O certo ali naquela nascente é colocar-se um muro, não tela, não arame, é um muro e uma calçada. Está muito mais barato para o poder público, se vocês fizerem aquilo num ano, do que ficar recolhendo o lixo de três em três meses, em dois meses ali, ali naquela nascente. Ali não tem jeito. Infelizmente, é a cultura de muitos brasileiros. Semana passada se retirou o lixo. Hoje você pode ir lá, Vossa Excelência pode ir lá, já tem lixo ali. Então, é o único jeito. É a prefeitura fazer o muro de 2 ou 3 metros de altura e fazer uma calçada. Que se fazer o muro, as pessoas ainda ficam jogando lixo ali em volta do muro. Então é a única solução. Isso tem 20 anos que eu peço e eles me atendem, que tira o lixo dali. É sofá velho, é latão de lixo, é tijolo, é tanto entulho, Vespa, ali ao lado da casa da criança. Então as pessoas, cachorro, as pessoas que frequentam ali aquela igreja, a comunidade, passa ali às vezes à noite ou de manhã, vai assistir suas missas, e sempre tem lixo. Então, são pessoas dali, de perto. Não é pessoa de outro bairro, não. A única solução ali é a prefeitura fazer um muro e uma calçada. E até melhora para o pedestre fazer ali um Cooper, fazer suas andanças ali no final da tarde. É a única solução. É como aquela solução em volta da matinha também. Já colocaram uma cerca de arame ali, já arrebentaram ela. Então, sai muito mais barato para a prefeitura fazer isso aí, que eles gastam mais dinheiro, mas ali fica amparado ali para 10, 15, 20 anos. É isso que eu tinha que dizer, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Também, na palavra pela ordem, vereador Gleimo Martins.
Presidente, usar pela ordem, que no dia 6 agora, no sábado, iremos fazer uma ação social ali na Alexandrina, em relação a atendimentos de saúde, audiometria, lá na Associação de Moradores da Alexandrina. Vamos ter uma ação social muito grande. E a respeito da Alexandrina, ali na rua Albertinho de Pina, o requerimento do vereador Paulo de Lima, o vereador Maurão disse agora, o Evaristo está aí, esteve uma semana, um tempo atrás nós estivemos lá, e essa semana esteve de novo. E nós combinamos, conversamos com os moradores lá próximo, o Joãozinho, que é o marceneiro lá do lado, eu já combinei com ele e falamos com o César Donizete para retirar e nós vamos fazer a calçada. Nós vamos fazer a calçada ali e queremos que ele entre somente com a mão de obra da prefeitura. Que nós vamos conseguir o material, já estamos levantando a quantidade de saco de cimento para poder fazer uma calçada ali e fazer o cercamento, o fechamento daquela área. Então nós conversamos com o César Donizete e pedindo para ele retirar e nos ceder a mão de obra, porque o material nós vamos conseguir com os moradores lá, o Joãozinho lá, volta a dizer, lá da marcenaria, móveis planejados, esposa da Rosinha lá do bombeiro. Nós estivemos conversando com ele lá, vamos fazer um levantamento, ver quantidade de material vai ser gasto ali. Ele propôs doar um pouco, eu vou doar um pouco, o João Vaz vai doar também, nós estamos buscando a parceria com a população. Foi o que eu disse na tribuna, vereador Jean. O que acontece? Tem situações que geram insegurança. E aquilo ali, a segurança não é só a polícia tem que fazer, não. A polícia, a PM, a guarda municipal é importante para que possa acontecer a segurança, mas a segurança é aquilo. Falta de iluminação, mato alto, buraco nas ruas, enfim, tudo que gera situação que vai acontecer um acidente, acontecer uma situação que vem trazer insegurança e trazer transtorno e prejuízo para as pessoas, isso é segurança pública. Então, ali uma região que já levantamos uma questão ali que nós vamos, nós moradores, não eu como vereador, como morador da região, juntamente com os moradores ali, vamos fazer um levantamento e fazer aquela calçada para ver se termina aquele problema ali. Porque nós vamos lá, solicita a limpeza, faz a limpeza, se gasta ali. Na outra semana, vereador Sargento Alberto, está jogando entulho lá de novo. Então, aonde nós conversando com os moradores, a Associação de Moradores da Alexandrina ali, buscando esse entendimento com os moradores, vamos estar fazendo através, com parceria. Vamos buscar parceria com a prefeitura, com o César Donizete, para que eles possam ceder o maquinário e a mão de obra para que nós possamos fazer o calçamento ali e realmente vai acabar de vez esse problema ali. Então é um compromisso nosso com os moradores que vamos estar fazendo isso por parte dos moradores, porque não aguentamos mais, vereador Jean, esperar aquilo ali toda vez reclamando, as pessoas nos cobram e nós estamos ali. Então vamos se unir à população, assim como a população de outros bairros está se unindo em questão da segurança, pedindo fechamento de bairro, a questão do residencial Ayrton Senna, ali no Jardim Bandeirante, na cidade de Jardim, tem umas ruas sem saída, eles estão fechando, gastando com material, pondo cerca para poder ter uma segurança a mais, assim vamos fazer ali também, fazer aquele calçamento e cercar para que não possa acontecer o que está acontecendo ali. Senhor presidente, é o que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Também no uso da palavra pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Fazendo aqui coro a alguns breves comentários antecederam, em relação à necessidade da guarda civil, da guarda municipal. Eu me lembro aqui que ainda em 2001, 2002, salvo engano, o ex-prefeito Hernando de Paula encaminhou essa casa, o projeto que criou a estrutura da Guarda Municipal. E naquele episódio, inclusive, foi feito um concurso público, né? O certame, inclusive, foi homologado. E, inclusive, chegou-se a fazer uma convocação que, antes de se dar início à investidura dos servidores, foi cancelada. Pela instabilidade que já estava atravessando um momento, né, da gestão do então prefeito, Hernando de Paula. Mas a lei, salvo engano, continua vigorando. A criação da Guarda Municipal, ela existe, tem a lei municipal, nós podemos confirmar. Mas é inevitável, e é isso, eu até conversei já também a respeito, tive a oportunidade de falar com o César, com o próprio prefeito João Gomes, que nós possamos tomar uma providência de colocar na prática, né, realizar um concurso público e realmente dar uma estrutura à guarda municipal. Ontem ainda, cedo, 7:30 da manhã, vereadora Geli, ali dentro da Praça do Ancião, na verdade a Praça Abílio Vônei, nós tivemos um sequestro de uma pessoa, um sequestro, não digo relâmpago, porque a finalidade não era que fosse relâmpago, né, mas conduziram a pessoa. E por motivo diverso, acho que se compadeceram lá, viram algumas cadeirinhas de criança no carro e a soltaram, e depois mais adiante o veículo também danificado. Ou seja, foi frustrado, né? Mas dentro da prefeitura, né, na sede do Centro Administrativo Municipal, nós tivemos isso. Portanto, se nós tivéssemos a Guarda Municipal, certamente haveria uma dificuldade a mais e seria inibida as ações, né, desse tipo de situação. E ontem ainda nós tivemos aqui a presença do Coronel Brasil, nós sabíamos do esforço da Polícia Militar, mas nós precisamos do conjunto, né, de uma engrenagem entre município e Estado, nós sabemos da existência do Banco de Horas, mas é necessária a criação da Guarda Civil, e assim como eu apresentei um requerimento agora, não se pode mais omitir, vereador Pedro Mariano, a criação da Defesa Civil Municipal. Né? E não designar apenas uma pessoa para participar da Defesa Civil, mas criar uma estrutura para a Defesa Civil Municipal. Então são duas estruturas inevitáveis. Uma cidade de 400 mil habitantes, né? com crescente poder econômico, segundo maior potencial econômico do Estado, ainda não temos a Guarda Municipal e a Defesa Civil Municipal. E eu falo da Defesa Civil também, porque quero aqui também informar, né, a todos que desta vez, tudo indica, nós teremos em breve a ordem de serviço da recuperação, da contenção da erosão da rua Leopoldo de Bulhões. Uma obra aguardada e ansiada ali por todos. Há 2 anos e pouco a gente cobra da administração, e eu quero fazer jus aqui ao prefeito João Gomes, desde o dia que entrou, tem se esforçado,
conseguiu fazer já a permuta da área com o proprietário da Odisse Caçamba, e agora nós estamos juntamente, o secretário de obras, a promotora Sandra Gabelinha, promotora do meio ambiente, e também a Defesa Civil, tivemos lá terça-feira, no sentido de que a responsável pela perícia, a profissional responsável, vai elaborar um laudo definitivo para apontar quais imóveis são necessários realmente serem desapropriados daquele local, para que em breve nós possamos dar início, através de uma situação que também o prefeito João Gomes teve a sensibilidade de buscar, de uma compensação ambiental que vai custear, né, foi simplificado o projeto, vai custear as despesas da recuperação da erosão do Leopoldo de Bulhões. Onde será feito o muro de arrimo, a recuperação e drenagem da mina, a recuperação das galerias e a recuperação da via Leopoldo de Bulhões, que está há quase 7 anos, vereador Pedro, interditada parcialmente e risco iminente de acidente a todo momento. Portanto, esse é um ponto positivo que nós queremos abordar e, se Deus quiser, né, com a notícia aqui na prestação de contas, nós haveremos de comemorar ainda o asfaltamento daquelas ruas que faltam, daquele empréstimo que nós autorizamos nessa casa de 21 milhões, e ali, no Bom Sucesso, são 3 ruas, no Mirage tem a Rua 7, no Jardim Goiânia, na Bela Vista, a Fran Peixoto, Olar Bilac, e nós estamos, né, acompanhando para e passo essas 2 demandas para que possa ser o mais breve possível solucionado essa questão da Leopoldo Bulhões e também dessas ruas que ainda faltam ser asfaltadas no município de Anápolis. Vou devolver a palavra, que eu ainda quero também fazer uso da comunicação, presidente.
Obrigado, Jean. Ainda no uso da palavra pela ordem, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, é só para dar um esclarecimento, na verdade, contemplar com essa informação. Acho que muitos aqui devem ter conhecimento. O GGIM recebeu aí, através do governo federal, 2 veículos que estão lá disponibilizados, não sei se você, vereador Jean, tem conhecimento, 2 motos, está previsto a chegada do micro-ônibus com câmeras, poderão fazer vídeo monitoramento, ela é móvel. Então, acredito que está chegando, o suporte está chegando e o momento de se criar a Guarda Municipal é importante, porque a segurança está sendo discutida, não cabe só ao governo estadual, mas nós, como legisladores, a comunidade, toda a sociedade tem que estar empenhada em buscar a solução. Então, vereador Jean, as colocações estão sendo feitas na possibilidade da criação, tem que ser o mais rápido possível. Acredito que o prefeito tem olhado isso com carinho. Coronel Cid, eu tive uma conversa, ele está trabalhando no estatuto, com certeza logo estará apresentando à sociedade, ao prefeito, e se for da vontade dele, com certeza, né, e da necessidade que a população cobra, eu creio que ele vai apresentar isso aí, uma solução o mais rápido possível, e a boa vontade de se buscar um concurso, né, ou então a contratação de alguma forma. Bem, o mecanismo está na mão deles. Então, acredito que teremos uma resposta ainda antes de findar ainda esse ano com essa criação da Guarda Municipal. É isso que eu queria deixar, porque eu tive essa visita lá e tomei conhecimento desses automóveis lá, desses veículos, e eu achei muito importante. Até expandidores, os quais são utilizados para inibir algumas ações que não são armas letais, e ajudaria, né, são os guardas municipais, que eu acredito que talvez no primeiro momento estarão usando esse mecanismo para atuarem em nossos parques, em nossa cidade, de alguma forma, onde forem aplicados o trabalho desses profissionais. É só isso que eu queria deixar registrado, devolvo a palavra.
Sem mais inscritos para a palavra pela ordem, abrimos as comunicações. Na escrita, Paulo de Lima, depois vereador Jean Carlos.
Presidente Ederson Lopes, parabéns por assumir a presidência, pelo menos por uns minutos, isso é importante. Presidente, só para dizer sobre mais uma vez sobre o COG João Cesário, aquela briga de muitos anos ali, a gente conversou com o César Donizete e ele prometeu que vai fazer aquela contenção ali, vai fazer a calçada e vai fazer tudo mais. Então, já é uma promessa da prefeitura em fazer aquilo ali o mais rápido possível. Então, com certeza estará fazendo nos próximos dias estará fazendo juntamente o prefeito João Gomes, que quem faz as grandes obras tem que ser a prefeitura. E ali é uma grande obra, com certeza será feito pela prefeitura. Se os moradores acharem que deve fazer, aí já é outra história, a gente não se interfere, porque todo mundo tem que contribuir. Mas eu acho que ali tem que ser uma coisa planejada e bem feita, porque não resolve, é igual o buracão da Mauá, né? Há muitos anos a gente podia até fazer uma vaquinha, né, Jean? E tentar resolver aquilo ali, mas não tem como, né? Infelizmente, quantos anos tem que estar aquela briga ali do desgosto ali, aquela coisa afundando todos os dias. Hoje mesmo eu passei ali, que morreu um colega nosso ali perto, eu estive ali hoje, e a coisa continua a mesma coisa. Então a gente sabe que tem que fazer. E dizer que esse problema com certeza será resolvido o mais rápido possível, porque é importante não só para o município, mas também para o meio ambiente. Não só para a população, mas para o meio ambiente. Porque o João Cesário ali, onde que ele nasce? Ali, quando a gente era criança, a gente tomava banho ali. Tem muitos anos, né, evidentemente. E eu agradeço a Deus por ter essa idade minha, né? Espero que muitos dos meus colegas possam chegar até a minha idade, né? Possa participar das coisas boas, igual eu participei em Anápolis, da minha Alexandrina, da nova Alexandrina, do Antônio Fernandes, que eu vi tudo ali se movimentar até hoje. Então a gente fica alegre por isso, né? E hoje a nossa cidade está bonita. Vamos inaugurar o nosso parque, né? Nossa quadra, nosso tudo ali, um dos melhores do estado de Goiás, Jean. E você será um dos convidados, com certeza, todos os vereadores, o centro esportivo da Antônio Fernandes, juntamente com o Gleme, todos nós estaremos lá no dia da inauguração, fazendo uma verdadeira festa, que é uma luta de muitos anos, que ele tinha um campo de terra que era terrível, os moradores ali, era uma reclamação total. Então, nós estivemos lá, né, Ederson, aquele dia você esteve visitando lá com a gente e viu a qualidade que está ficando aquela obra ali. Então, se Deus quiser, o nosso bairro merece, há muitos anos, que não aconteça uma obra. A Matinha foi a última que nós tivemos no Maracanã, né? A Matinha foi a última inauguração bonita que teve lá. O Tonhão, que era o nosso comandante. Muito, aí a turma lá da Coreia. É, depois batemos palma, não agradeço. Como diz o Gleb, também vamos ter uma ação social também no próximo dia 11, lá no Jandaia novamente. Estaremos lá também fazendo outros exames e teremos também outras estaremos também, ô Pedro Mariano, organizando a vida de muitos moradores daquela região ali, com os engenheiros do governo do estado. Estaremos também prestando um serviço nessa área àquela população ali. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Também por fazer uso da palavra nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente em exercício, Ederson Lopes. Quero usar dessa audiência da Rádio Manchester para convidar a todos para participar da trezena em louvor ao Santo Antônio. Está sendo realizada no Santuário de Santo Antônio, na Avenida Tiradentes. Na verdade, iniciou no dia 1º, segunda-feira. Hoje é o terceiro dia de festa e nós iremos até o dia 13. Né? Ali nós temos, após as missas, né? A parte festiva, entrada pela rua Leopoldo Bulhões. O senhor está convidado também, vereador Paulo de Lima. Comidas típicas, leilões, bingos, apresentações, né, e um ambiente familiar e de confraternização. E eu convido a todos vocês e a toda a comunidade, né, que nos ouva a participar, inclusive você, vereador Gleiman, né, o senhor pode, né, e participe da nossa festa lá. Então, de 1º ao dia 13 de junho, né, trezena em louvor ao Santo Antônio, no Santuário de Santo Antônio, na Avenida Tiradentes, entrada pela rua Leopoldo Bulhões. Estão todos convidados para participar dessa festa, e será uma honra recebê-los lá também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também vou fazer uso da palavra nas comunicações, fechando aqui a bancada da Alexandrina, vereador Gleime Martins.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, presidente de exercício. Como nós somos normal, acostumados a essas ações sociais, teremos mais uma dia 6 de junho, sábado agora, lá na Associação de Moradores da Alexandrina, onde estaremos lá com exames de audiometria, eletrocardiograma e atendimento jurídico na separação familiar, pensão, área trabalhista, e também tem juntamento também lá, então vai ter também, professor Gerito, só pode ir lá. E também tem a respeito de aposentadoria, vai ter um advogado especialista em tratar somente disso, vereador Jean, vai atendimento de por idade, aposentadoria por idade, invalidez, auxílio, doença, benefício assistencial ao idoso e ao deficiente LOAS. Então é uma ação social, dia 6, estaremos ali no sábado, na Associação da Alexandrina, na Vera Cruz, próximo ao posto de saúde, com esse atendimento gratuito. Então convido toda a população, a Napolina, queira participar, fazer seus exames, chegando lá, pegando a senha, tá garantido fazer seu exame. E também aproveitar, convidar também todos os ex-militares S1, para que na sexta-feira nós podemos estar aqui na grande audiência pública, nós possamos estar decidindo situações para que nós possamos levar para Brasília para resolver a nossa situação. Os S1 de 94 a 2001, que já
foram um concurso público, que estão aí, como foi mandado embora da aeronáutica, e tem seu direito adquirido. Então nós vamos buscar o nosso direito, porque foi concurso público federal, professor Geli. Então eu convido a todos, os S1 de 94 a 2001, para que nós possamos estar aqui na sexta-feira, às 20 horas, participando dessa grande reunião, dessa grande audiência pública. E dizer, em relação ao que foi o final da sessão, debatido com ali na nascente do João Cesário, ali é uma situação caótica já, com certeza, nós moradores ali entendemos em realizar essa obra lá, fazer essa calçada, mas já que o vereador Paulo de Lima se comprometeu com o César Donizete, que isso é obrigação da prefeitura, que ele vai fazer essa obra lá, então nós vamos aguardar. Se a prefeitura retirar lá, não fazer a calçada, com certeza nós vamos estar conversando com a população, com os moradores lá, que nós já combinamos isso, vou estar indo com eles, conversar com eles, para poder resolver. Se, igual o vereador Paulo de Lima, que é o líder do governo, disse aqui, porque eu disse que nós, moradores, se organizamos lá, vereador Ederson, para fazer essa calçada, ele disse que vai fazer, que a prefeitura vai fazer, então vamos aguardar, vou lá, vou falar com o Joãozinho, vou falar com o Joãozinho, o marceneiro do lado, os moradores lá, que todos se prontificou, eles, foi ideia deles, não foi ideia minha, vereador Vespa. Ele se prontificou e eu entrei no bolo para ajudar. Então, já que o vereador Paulo de Lima, que é o líder do executivo, diz que conversou com o César para fazer isso lá, então vamos aguardar. Se não fizer, com certeza, aí sim nós vamos fazer. Vou falar para ele só para segurar um pouco. Bom que nós ganhamos mais materiais, conseguimos mais pessoas para participar dessa grande ação lá, porque a população, com certeza, está se unindo, porque às vezes o governo, o municipal ou o estadual não está acontecendo. Assim como está acontecendo a segurança. Pessoas se organizando, montando grupos para poder fazer a segurança. E assim as pessoas também estão fazendo. Então, eu só digo isso. Se caso não ocorrer essa situação lá, com certeza vai ser feito pelos moradores. Não pelo vereador Gleimo, mas pelos moradores da Alexandrina. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gleimo. Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais assuntos a serem tratados nessa sessão, sobre a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia 8 de junho, em horário regimental.